Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a O Calado Vence, um podcast 100% familiar, feito por mim, que sou o irmão mais velho, meu irmão, que é o mais novo, e pela minha mãe, que é a Dona Silvana, que talvez você já conheceu aí na internet, né? Aquela do faz isso por mim, cara. Tudo bem com vocês, meus amigos?
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora, o Guilherme já me apresentou, né? Então sejam muito bem-vindos, meus amores. É sempre um prazer fazer esse podcast com meus filhos para vocês.
E aí, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou o Gabriel, filho caçula da família Souza. Espero que vocês gostem do episódio de hoje e vamos lá, vamos nessa.
É isso aí, hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos, na verdade, filosofar hoje sobre a vida. E antes de a gente começar, eu tenho... Tô fazendo mudanças de hábitos, né? Pra eu entender, porque a gente já vai falar sobre esse assunto, sobre vida, e eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre tudo, sobre como eu posso ser diferente ou melhorar a cada dia. E em conversa com amigos e tal, percebi que eu sou uma pessoa que eu não mostro ou demonstro muito o meu amor. Então eu quero começar o podcast fazendo diferente. Quero dizer pra vocês dois que eu amo vocês.
Olha, me surpreendeu a gente.
Ah, agora surpreendi, hein? Surpreendi, toquei lá no coração. Lá dentro, no fundinho.
Eu tava em outro pensamento.
Mas também que amamos, Guilherme.
Ai, que bom. Que bom poder compartilhar esse amor com vocês. Agora, eu quero saber de vocês. Eu quero falar pouco, tá? No episódio de hoje. Porque eu tenho falado muito nos últimos. Eu quero ouvir mais de vocês dessa vez. Eu quero saber o que, que vocês... Vamos filosofar, tá? Hoje no nosso pod nós vamos filosofar. E eu quero também que vocês filosofem no nosso Instagram, lá no @ocaladovence. Show! Eu quero que vocês me digam o que, que vocês entendem ou acham que é a vida. Olha a pergunta.
Olha, eu parei pra pensar e também dei umas pesquisadas, lógico. Alguns filósofos... Vou falar o meu pensamento depois, mas vou falar um pensamento de alguns filósofos primeiro. Eles falam que a vida nada mais é do que o intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte.
Ava!
É, sim. Então, aí o que torna meio relativo, porque tudo é vida. A Terra também tem o seu tempo de nascimento e tem o seu tempo de morte, porque a Terra também não é algo que vai ser eterno.
Sim.
Então, querendo ou não, tudo... que a gente vê, ou que a gente toca, ou que a gente sente, é vida, né?
Sim.
E também tem outro filósofo que já traz um outro ponto, que eu achei até interessante, que a vida nada mais é do que dor e sofrimento. Porque antes de tu nascer, tu não tem dor nem sofrimento nenhum, só tem durante a vida. E depois que tu morre, tu também não tem dor e sofrimento, porque tu simplesmente morre.
Não, daí tu se engana, tu não sabe...
Tu deixa que tu calma.
Quem é esse filósofo aí que não sabe de nada? Ele não sabe de nada.
Ah, não, mas depois que tu partir, tu vai partir. Tu não vai partir pra um lado espiritual também. Tu não vai sentir.
E vai, tu não sabe.
Ah,
tu
mas
não sabe.
Mas
pode ser,
não fui eu que falei isso, foi o filósofo.
E quem é esse filósofo? Egoísta que só tá dizendo que não tem sofrimento. E a morte causou sofrimento pra outras pessoas. Daquela pessoa que foi. Ele é egoísta, deixou sofrimento.
Mas justamente sim. As outras pessoas estão vivendo, por isso que elas sentem dor e sofrimento.
Olha, a vida não é fácil.
Tá?
É um perrengue danado. Uma hora tá tudo certo, outra hora já tá tudo errado. Olha, pra saber viver com sabedoria, tu tem que estar num grau de evolução muito grande, que não é o meu caso. Eu ainda não me encontrei... nessa evolução e nem nessa vibe de que...
Tu tá gostando da palavra vibe, né?
Que a vida, entendeu? Porque a vida, pra mim, deveria ser tudo que é bom. O sofrimento, a frustração, ela vai te fazer um ser humano melhor. É um aprendizado. Mas eu tenho percebido assim que, por exemplo, assim, a minha vida hoje é boa. Aí, de repente, me bate a frustração, porque eu vejo que outras pessoas, eu sou assim, que esse é o meu mal, que a gente trabalha com famílias, né? Com crianças, e a gente vê outras situações assim, de bastante vulnerabilidade, carência. Aí já bate uma frustração na gente. Então, aquela vida que tu leva, hoje eu ainda estava falando assim para minhas amigas. Nós somos muito privilegiados diante de tantas outras pessoas que estão vivendo aí, ó, com um salário mínimo, né? Escolhendo, ter que escolher o que vai comer, porque não tem opção de chegar lá no mercado e pegar qualquer coisa.
Sim.
Graças a Deus, não é que a gente tenha também essa opção, mas se a gente dissesse assim, ah, essa semana eu não quero comer isso, eu posso comer isso aqui. Tem gente que não tem mais essa opção. Então a vida está sendo muito dura para uns. Eu não entendo mesmo essa sintonia da vida, muito fácil para outros. E é triste assim.
Mas peraí, é que vocês não estão. O Gabriel falou. Peraí, são duas questões aí. O Gabriel falou filósofos, não falou opinião dele, e tu não tá filosofando, tu tá entrando na questão social.
Isso, ela tá falando de uma vida capitalista,
É, tu
é,
tá
então
entrando
vai,
numa
depois
questão
eu.
social. A gente tem que filosofar.
Então, só um pouquinho.
Agora, eu vou trazer a minha filosofia então.
Vai lá.
Posso?
Então, eu falei da vida social e depois eu falo da minha vida.
Isso, agora eu vou trazer um pensamento que eu tive. Assim, ó, eu parei para pensar assim, e até muitas coisas que o Guilherme fala, assim, sobre energia e tudo mais, eu parei para refletir e eu acho que eu tô começando a acreditar mais nisso, porque eu parei para pensar que todos nós e tudo que tem na Terra são feitos de átomos e moléculas, correto?
Sim.
E querendo ou não, tudo é energia. Então nós somos energias, entendeu?
Sim.
Então, como tudo trabalha com energia ou consegue mudar a energia de qualquer forma, assim que seja, então talvez tudo que a gente é pode ser moldado por conta dos espaços, por conta da água, por conta de tudo que rodeia a gente, sabe?
Sim, entendi. Mas assim, deixa eu te perguntar, a partir da vida com a consciência,
Certo?
tu, né? A partir da vida com a consciência, o que tu acha que é isso aqui? A consciência.
A consciência, putz, aí já me
É.
quebrasse.
Essa falou, ouve aí, querido, que eu quero que tu. Enquanto tu pensa, a mãe fala aí a dela, que ela falou que ia falar da vida dela, vai.
Sobre a minha vida?
Não.
Como é que eu.
Não é sobre a sua vida, linda. O mundo não é sobre você. Nem tudo é sobre você. É sobre o que você acha que é a vida, mas na parte lá de dentro. Tenta buscar lá no buraquinho. Não é falar sobre a sociedade, falar, ai, tem gente que passa. Tem gente que tá passando fome, tem gente que não tá. Isso aí todo mundo sabe. A gente quer que você filosofe o que é a vida. Por que existe a vida? Podia ser outra coisa, e não, é a vida.
Então, a vida é um presente. Que na verdade nós temos a oportunidade todos os dias de aproveitar esse dia e fazer de nós um ser humano melhor,
Sim.
né? Porque as próprias pessoas nos ensinam como a gente deve agir nas nossas ações futuramente, diante de tantas frustrações que a gente tem. Então, a vida, eu prefiro hoje levar a vida com mais leveza. O que que acontece comigo? Antes eu trabalhava demais, demais, demais. Eu não vou ficar rica mesmo. Isso é fato. E antes eu pensava assim, ah, eu vou comprar isso porque vai ficar mais bonita aqui na minha casa. Mas depois que pessoas importantes do teu convívio vão embora,
Segurou.
tu começa a entender que a vida tem que ser vivida. Tu tem que aproveitar a vida ao máximo. Mas não comprando um bibelô lá para tua casa, um colar lá que tu gostou, aproveitar a vida com as pessoas que tu ama, viajar, aproveitar, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, te permitir a isso. Porque o que tu vai levar da vida é isso. Porque o que tu comprou para deixar tua casa mais bonita vai ficar lá. E talvez quem vai ficar no teu lugar vai pegar aquele objeto e vai doar para alguém, porque ela não tem significado para ela.
Sim.
Ela não acha aquilo importante.
Uhum. Material, né?
Entendeu?
Sim.
Então, hoje eu tenho mais essa ciência que a vida é um presente que Deus nos dá todos os dias. Ele nos dá a chance de aproveitar esse dia, de falar algo para alguém que nunca falou. Porque às vezes a gente fala, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar eu te amo. Mas por conta da própria vivência mesmo. Tipo assim, a mãe. Né? O meu pai se foi, a minha mãe ficou, mas a minha mãe tem uma dificuldade tremenda de dizer, de ligar para o filho, que dizer que tem saudade, de dizer que ama.
Você acha que a avó entende o significado da vida ou ela se perdeu?
Eu acredito que ela se perdeu. Eu tenho, na verdade, eu não tenho aquela afinidade com a minha mãe. As pessoas já perceberam isso. Mas eu queria, que eu pensei assim, que depois que o meu pai fosse, que ela teria uma mudança, e eu não vejo essa mudança nela. Ela tem um bloqueio, que ela tem vergonha de dizer que tem saudade de um filho, às vezes ela fala palavras que machuca. Talvez a gente teria que dar o primeiro passo e dar um abraço e dizer assim, oi, tá tudo bem, mas ela se fecha tanto que às vezes tu manda algo para ela e ela já te responde assim, de um jeito brusco, que na verdade te desestabiliza até.
Uhum.
Então eu penso, numa conversa com a minha mãe num áudio que eu mandei para ela, eu falei que a vida hoje deveria ser assim, ó, nós aproveitar ela com as filhas, nós viajarmos, rir.
Uhum.
Ela disse que ela passou muito trabalho na infância dela, lá atrás na vida dela. Talvez agora, se ela chegasse e falasse assim, ó, ah, eu tenho saudade de vocês, se permitir
e se
deixar o orgulho para trás, entendeu? Porque isso não vai te fazer melhor ou pior, porque quando tu for, não adianta, daí não adiantou mais nada. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, ah, quando tu me perder, tu vai ver só. Mas não vai ver nada. Tu não nem vai perceber nada. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ser lembradas enquanto elas estão vivas. E a minha mãe, eu vejo que ela perde tempo por causa do orgulho. Isso é triste.
Sim. Engraçado, tu tem um discurso, eu acho que tu já falou tanto isso pra mim, que o teu discurso tá muito dentro
enraizado,
do
né?
Enraizado em mim também, porque eu penso muito como você e tenho pensado cada vez mais, porque eu tenho me tornado uma pessoa diferente e quero me tornar uma pessoa diferente, porque eu tenho filosofado muito, muitas vezes, sobre a vida. Inclusive, a gente tem que realmente começar a pensar um pouco sobre a vida, né? Sobre filosofar sobre ela, porque a gente fica tão nesse mundo da ansiedade do celular que a gente vai acabando esquecendo. Por quê? Porque a gente fica vendo só as pessoas sendo felizes o tempo inteiro, gastando dinheiro, em Noronha, em hotel caro, e em carro com teto aberto, e a gente vai achando que é isso que é a vida, que é ser feliz com base no dinheiro. Então isso vai desesperando a gente. Então quando a gente começa a botar o pé no chão para entender realmente a raiz de viver, a raiz de viver nunca foi a base de dinheiro. Quando a gente tava lá, voltando lá, 3.000, 5.000 anos, as pessoas não tinham dinheiro. As pessoas viviam e as pessoas eram felizes. Porque hoje a gente tem muito mais gente infeliz do que feliz com dinheiro. Porque hoje eu acho que nós temos pessoas muito mais infelizes e que fingem uma felicidade no Instagram, que fingem uma felicidade que não existe, para mostrar para os outros, né? Porque a gente vive num mundo de julgamento. Eu acho que as pessoas, elas não fazem mais nada natural. É tudo pensado. É tudo para mostrar para os outros. Não, as pessoas deixaram de... A gente é tão julgado desde que a gente é criança, que a gente começou a fazer as coisas para os outros, não faz mais para a gente. E o fato de a gente fazer para os outros, a gente já deixa de ser a gente, né? Então, aos poucos, a gente vai se tornando um pouquinho mais infeliz. Sabe por quê? Porque a gente vai deixando de ser quem a gente é. Uhum. E quando a gente tiver muito, sei lá, essa sociedade de agora, essa geração Z, eu sinto de informar, mas essa geração vai estar com 20 anos, vai estar acabada, vai estar destruída. Porque o celular, A gente só vai ver o que o celular fez com as pessoas daqui a alguns anos. E o celular tá destruindo com a cabeça das pessoas. As pessoas estão bizarras. As pessoas... Eu vou dar um pequeno exemplo. Se você for na rua hoje, ou se for qualquer lugar, você vai ver. Mas assim, claro que eu não tô generalizando, tá? Porque assim, há felicidade em tudo. Mas é só pra gente encontrar um ponto. Eu tava na praia com o Joca, eu sempre tenho ido meditar lá num cantinho, né? E daí apareceu uma família, e eu vi que era uma família que tava no Rio pela primeira vez, sabe? Uhum. E daí eu só vi assim, ah, que legal, maneiro, sabe? Os três juntos, conversando, rindo, etc. Eles não saíam do celular, os três, eles ficaram no celular. E tudo que eles faziam, eles pediam pra gravar. Então, ou seja, a mãe chegou e desceu de um barranquinho de duna, e daí eles gravaram. Claro que foi divertido, deve ter sido alegre, eles riram, foi ótimo. Mas nada que eles fizeram ali foi natural. Pensando, entendeu? Pensando mesmo internamente, nada foi natural. Por quê? Porque eles pediram pra gravar. A partir do momento que você pede pra gravar, não se torna mais natural. Você se torna uma pessoa que tá fazendo algo pra atuar. Você tá querendo atuar pra mostrar pras pessoas que você tá feliz. Sim. Se eles estivessem ali brincando, rolando na areia, ou se divertindo sem os celulares, eu acho que sim, beleza. Pô, que maneiro, eles estão construindo uma história juntos que não... Não precisa, ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver a sua felicidade, né? O momento que você tem a sua conexão. E é claro que eu tô generalizando aqui. Eles podem super pra casa deles e terem momentos super felizes e super alegres, né? Mas eu tô dando um pequeno exemplo de como a gente tá preso a essas pequenas coisinhas sem a gente perceber. E muito disso vem do porquê eu também parei um pouco de fazer stories, porque eu fui percebendo que, cara, eu tô fazendo e às vezes eu fazia e regravava, né? Fazia e regravava. Fica assim, caraca, eu não consigo mais ser eu, entendeu? Porque assim, eu erro, eu falo, eu gaguejo, eu falo errado. E agora eu não posso mais falar errado porque alguém vai achar que eu não sou profissional ou que alguém achou que não sei o quê. E se a gente ficar nesse mundo de julgamentos do que os outros vão pensar ou não vão pensar, a gente tá ferrado. Então, só pra gente voltar aqui no assunto que eu já me perdi todo, agora eu quero saber do Gabriel. Gabriel, ele já quer falar, fala aí.
Assim, ó, eu acho que de fato a vida, individualmente falando, é tudo aquilo que a gente vê por fora do nosso smartphone, né? Porque sim. Assim, ó, quando a gente olha pra tela do nosso smartphone, a gente tá vendo aquilo, a pessoa toda esbelta, tudo lindo. E é sempre aquilo. E lógico que a gente encontra pingos de felicidade naquilo ali, porque alguma coisa vai te trazer
momentânea.
Isso, uma felicidade momentânea, assim, pra se dizer, né?
Uhum.
E a gente não sabe como aquela pessoa vive. A gente não sabe como é a vida daquela pessoa. Então, sim, muitas vezes a gente se baseia a nossa felicidade no, sim, que a gente vê no smartphone.
Sim. Né?
Porque a gente vê, aquela pessoa tá feliz porque comprou tal coisa. Talvez se eu compre, eu vou estar feliz também igual ela. Mas não, a gente não sabe a luta diária daquela pessoa. A, sim, gente, quando eu vou num terapeuta, eu enfrento meus próprios demônios. Eu não enfrento os demônios do Guilherme.
Sim. Entendeu? Não, total. Essa frase é bem boa, inclusive.
E basicamente é isso que eu pensei aqui enquanto vocês estavam falando, porque vocês falaram bastante também.
Mas deixa eu te perguntar. Mas assim, na tua visão, porque tu é ateu, certo?
Sim, certo.
Eu quero entender,
não,
na tua
é
visão.
Ateu, Guilherme.
Mãe, deixa ele ser ateu.
É uma piadinha, mãe, meu Deus.
Não é, ele tá, ele não,
aceita!
Ele
tu aceitou um filho homossexual?
Não, ele não é ateu, não. Ele não é mais 100% ateu. Pode ser 50%.
Não, ela é que define. Mas, Gabriel, pra ti.
Mãe, tá. É que só tem, que Deus pra ti é uma coisa, Deus pra mim é outra. Fechou. Pronto.
Então pronto. Qual o significado de viver, né? Assim, porque se as pessoas vivem, elas precisam minimamente dentro da nossa cabeça, do nosso consciente, ter um significado pra viver bem, pra saber o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que faz parte de ser uma boa pessoa, o que não faz. Porque, querendo ou não, quando a gente é ateu, né, na minha visão, quando a gente não acredita que nada existe depois daqui e que a gente vira um nada, que é possível também, a gente não sabe, não sabe definir o que é certo e o que é errado, né? Porque assim, o que pode ser certo e o que é errado se depois daqui não tem algo, não tem nada?
Então, assim, ó, eu falo que eu sou ateu, sabe? Mas assim, uhum, ó, eu falo de forma de não acreditar em Deus. Mas não que, tipo, eu também não tenho como confirmar se existe algo depois daqui. Então, eu, lógico, obviamente, penso numa existência de algo além do... desse astro que a gente vive, né?
Sim, mas tu pensa em algo que é consciente. Você acha que existe algo que é consciente?
Eu acho que não. Como eu falei na minha experiência do que é vida, eu acho que tudo é energia, sabe?
É.
Então talvez a gente fique como energia, ou vire algo da Terra, ou alguma coisa assim.
Sim.
Entendeu?
É engraçado tu falar isso, porque eu tinha o mesmo pensamento que tu. De eu não acreditava que existia algo consciente. Sabe por que eu não acreditava? Porque a Bíblia me afastava desse pensamento, do que é consciente. A Bíblia sempre mostrava que se Deus é uma pessoa consciente, ele é um cara mau.
Ele julga, né?
Eu sou gay. É, porque eu sou gay, exatamente. Se existe alguém consciente que me julga, é uma pessoa má. Porque hoje a gente só não é feliz por medo do julgamento dos outros.
Sim.
Né? E as pessoas que julgam a gente não gosta delas. Então, se Deus é essa pessoa, eu não gosto dele. E foi sempre isso que eu botei na minha cabeça. Então, por isso que eu não acreditava em nada consciente. Eu só virei a chave quando eu entendi que Deus está dentro de mim e ele é consciente porque eu sou consciente.
Sim.
Se eu sou consciente, existe alguma consciência muito superior, muito que eu não consigo nem mensurar, nem imaginar aqui.
Aí entrou na Matrix, que, né, Guilherme?
Isso, exatamente. Que,
Deus é amor.
Que entende a vida de uma forma muito mais complexa. Porque, por exemplo, a natureza é uma parada tão inteligente,
consciente
e inteligente. Exatamente, consciente e inteligente, que a gente não consegue recriar. Se a gente não consegue recriar algo tão inteligente e incrível que é a natureza, não tem homem, não tem ninguém que fica acima dela.
E tu, entendeu? Sabe que justamente a internet é algo mais próximo da natureza, que tipo, de ser a natureza, tipo, como código binário. Da própria natureza, sabia? A internet é o mais próximo da natureza que o ser humano chegou.
É porque, na verdade, são cálculos, né? Ela sabe se resolver sozinha, digamos
isso.
Ou ela sabe resolver alguns cálculos. A natureza é isso, né? A natureza é uma soma de fatores que vai resultando. É todo no ciclo da vida, etc.
Sim, sim. E justamente, que tu tinha feito uma pergunta pra mim antes, voltando ao assunto. Que tu falou sobre o que tu acha da vida e tudo mais. Na verdade, eu acho que nós somos para a vida, nós seríamos igual todos os outros animais, sabe? Só que como a gente virou um animal racional e com tudo isso veio o capitalismo, eu acho que o capitalismo que fez a nossa raça, tipo, ser muito superior na Terra e estragar com o ciclo natural da própria Terra.
Sim.
E é o que acontece hoje em dia, porque a gente está acabando com a natureza, tá poluindo todos os rios, lagos. Daqui a pouco só vai ter os únicos animais vivos vão ser os peixes, que foi da onde a gente veio, lá das profundezas do mar, que a poluição não vai chegar, provavelmente.
Esse é um bom pensamento. Nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas eu quero saber de vocês também, olha só. Se vocês... A gente já entendeu, né? A gente já entramos no consenso de um significado da vida, certo? Agora eu quero saber qual... que tipo de mudança que vocês fazem, ou, enfim, vocês acham que fazem... Primeiro, uma pergunta básica. Vocês acham que a gente tá aqui pra mudar o mundo? Sim ou não? Vocês acham que a gente tá aqui pra mudar o mundo?
Eu acho que não.
Não, mas eu acho que a gente está aqui para mudar algumas pessoas. Ninguém entra na tua vida por acaso, ninguém cruza o teu caminho por acaso. Tudo por, às vezes, por mudanças. Eu
acredito. Eu acredito que, que mudar o mundo é uma palavra muito forte.
Não, mudar,
né?
O mundo tu não vai conseguir.
Não, Gabriel, não, peraí. Tem uma questão que, inclusive, até um filósofo fala isso. Que uma borboleta batendo uma asa lá na Indonésia muda...
É o efeito borboleta.
É o efeito borboleta.
Sim.
Qualquer atitude sua pequena hoje muda o mundo. Você é capaz de mudar o mundo.
Então, aí, nisso aí, num pensamento...
Sim, filosófico, né? Estamos filosofando, sim.
Num pensamento total, assim, do mundo, filosofia, lógico que a gente vai mudar. Porque, querendo ou não, já temos lutas sociais de etnia, sobre homofobia. Que, querendo ou não, isso é uma mudança diária. E vai, sim, querendo ou não, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar pra trás e vai falar... cara, como as pessoas pensavam daquela forma, como a gente faz isso hoje.
Sim,
a gente exatamente. Olha a Revolução Industrial e fala, meu Deus, como é que esses trabalhadores trabalhavam 18 horas? Sim. A gente, entendeu? É tudo uma luta de classe que, lógico, isso assim a gente muda o mundo, obviamente. Eu tô querendo falar de uma forma, tipo, ah, eu sou um gênio da, entendeu? É o que eu pensei que tu falou.
Não, sim, não. Também acho que não. Eu acho que sim, tem pessoas que têm mais poderes porque têm mais voz, né? Tem pessoas que ganharam esse tipo de poder, poder entre aspas, né? Essa sim. oportunidade de ter uma voz e poder usar essa voz pro lado positivo. Mas eu quero saber então de vocês, se vocês acreditam que a gente é capaz de mudar o mundo. O que, que vocês estão fazendo e vocês compreendem que é importante para mudar o mundo? Que vocês estão fazendo assim, cara, isso que eu estou fazendo é um pouquinho... Pode ser pouco, tá, gente? Não tô falando... Inclusive, é um pensamento que eu quero levar aqui pros nossos calados pra vocês pensarem sobre isso também, tá, gente? É pra gente realmente pensar, não tem juízo de valor, é pra gente conversar, porque isso é importante, esse tipo de conversa. Que tipo de atitudes, nem que sejam pequenas, vocês acham que estão fazendo pra mudar o mundo?
Então, assim, ó, a mãe, um tempo atrás, falou de um moço que foi lá na padaria e falou mal da Globo e tudo mais. Eu queria até trazer esse assunto pra... complementar o que eu vou falar. Porque hoje eu trabalhei na padaria, hoje de manhã cedo, e eu não sei se é esse mesmo moço que chegou pra mãe e falou isso, mas a minha mudança é isso. Eu falo de uma forma carinhosa, eu sou simpático com todo mundo, sim. eu mostro empatia com os outros.
Uhum.
E o cara chegou pra mim e falou, ah, tava tudo ok hoje, tava, o café tava bom, tava tudo bom, mas eu não sei por que vocês botam nessa emissora, nessa Globo Lixo. E daí já começou...
Ele falou isso. Uhum.
Não, e pior, começou a xingar a repórter que tava lá, porque falou que na época da ditadura ela foi um... Aí é palavras de baixo calão.
A Miriam Leitão, ele falou mal da Miriam Leitão.
Essa mesmo. Aí ele falou coisas Deus. De baixo calão, assim, tipo... Ah, não vou falar aqui porque tem muitas sim, mulheres que ouvem sim. também e eu não preciso falar isso. Sim. E deu bem assim, ó... É, mas assim, ó, a SBT também, se a gente botar, não vai fazer diferença nenhuma.
Sim.
Eu falei. Mas mesmo assim, eu fui... Eu queria falar, eu... Quando ele saiu, lógico que eu falei nas costas dele, porque na minha hora me deu uma raiva. Mas eu também, não tem como.
O Gabriel é que nem eu. Ele contou assim, eu falei assim, ah, se tu bota no seu SBT, seu cafajeste, sai daqui, ô, seu troglodita. Claro que eu falei isso na minha cabeça, né, gente?
Ah, não.
Só falei
não,
assim,
não.
É verdade, o senhor tem razão. Beijo, tchau, tchau.
Não, eu falei... Não, assim, ó... Em nenhum momento... Ah, justamente, eu fui simpático com ele, sabe? Mas sim. em nenhum momento mostrei concordância com o que ele falava.
Sim.
Então, e ele, eu acho que ele sentiu, porque quando ele falou, ah, por que você bota... Ah, começou a falar mal da mulher, ele me disse assim, ó, mas moço, se eu botar no SBT, vai ter pessoas lá de mau índole também. Falei.
Sim.
E daí ele só ficou quieto e não falou nada, e daí eu falei, ah, tenha um bom dia, e é isso. Lógico que sim. quando ele saiu da porta, eu falei, ah, pô, meu Deus, cara.
Eu já fiz diferente. Eu já fiz diferente. Ele falou, quando eu atendi ele, ele falou assim, essa Globo Lixo aí. Só que eu não deveria ter feito essa pergunta. Você não gosta da Globo? Ele assim, eu não. Tu gosta? Eu assim, gosto não se discute.
Tu devia ter falado assim, ó, o...
Não, calma.
Ele meu filho assim, é William Bonner.
Não, assim, ó, gosto não se discute dele, assim, ah, então morre que essa Globo, ele falou pra mim, morre, come essa Globo, aí ele saiu, virou as costas, assim, ah, seu bolsonarista é ignorante.
Ele falou isso.
Falei, nossa, falei sim.
Ele falou?
Ele falou, morre com essa Globo,
gente,
come essa Globo, né? Daí eu peguei e falei assim, ah, seu bolsonarista ignorante. Ah, para. Aí deixa eu dizer. Aí outro dia ele foi na padaria, tá? E estava passando as Olimpíadas. Até o vôlei feminino. E ele lá de olho. E ele lá parado olhando. Eu disse assim bem alto. Gente, as Olimpíadas só acontecem na Globo, né? Falei.
A outra cutucando a onça.
Falei. Gente, assim, ó, de verdade, se tu não gosta de algo, eu acho que as pessoas têm que parar de machucar as outras, porque assim, ó, eu estou só trabalhando lá. Eu não sou dona daquela padaria. Então, eu não posso intervir na emissora, eu não posso intervir em outras regras que existem lá dentro. As pessoas têm que aprender que os funcionários não têm que pagar por isso.
Sim.
Tá? E também é um assunto que não tem nada a ver com eu cobrando o cara do café dele, né?
Isso. É, ele quis arranjar um motivo pra causar um atrito. Existe pessoas que fazem isso, né? Que elas estão um pouco irritadas e elas querem descontar em alguém e querem aproveitar pra jogar um verde aí pra saber quem que cai na pilha, entendeu?
Então, mas assim, existem pessoas que saem de casa só procurando alguma coisa pra ferir alguém. E eu acho que às vezes tem pessoas que não têm nem essa ideia como elas destroem. Às vezes a pessoa saiu tão bem de casa, uma palavra, uma ação, ela conseguiu estragar a vida dela. E eu tô nessa sintonia assim agora. Vai ter críticas, querem gostar de mim, gostem. Eu vou dar minha opinião sempre. Vou respeitar dos outros, mas quero que respeitem as minhas. Mas se não gostar de mim, porque eu tô numa posição também que eu estou diretora. Então é uma posição também que não é fácil. Porque eu tenho que delegar algumas coisas. E quando tu delega algumas coisas para as pessoas não gostam. Tem pessoas que falam assim, ela sempre esteve em sala, amanhã volta para a sala e agora está cobrando isso. Então eu procuro cobrar aquilo que eu faria, tento me colocar sempre no lugar do outro, porque a palavra empatia ela é muito bonita. Mas ela só acontece quando é favorável pra te se colocar no lugar do outro.
É, mas falando em empatia, eu não sei se foi... Acho que foi até tu que mandou um vídeo pra mim de empatia. Tu mandou?
Ah, eu mando vários.
Ah, mas agora começou a mandar pra mim também.
Tem um que tu fala...
Tá, porque tu é do que ele assiste o Juiz de Comando. Oi,
tu mandou na moja com ele, não mandou? Eu vi, pô. Só então, não deu like.
Eu tô mandando pra tu ver se abre essa tua cabeça.
tem um vídeo que tu me mostrou que eu achei bem legal, a frase que ele falava, que era assim: tem pessoas que elas acham que têm empatia, mas elas não têm. E daí, na verdade, a empatia não é só você se colocar no lugar do outro, porque você, com a sua vida e com essa história, se colocar no lugar do outro não faz ainda a história dele ser, né, não, você ainda não consegue se colocar no lugar dele. Porque você só consegue se colocar no lugar da pessoa se você pensar que toda a história que ele viveu, né, tudo aquilo que ele passou na vida dele, fez ele agir daquela forma. Então a gente não, na verdade, empatia mesmo, ninguém consegue ter. A verdadeira empatia de se colocar realmente 100% no lugar do outro, a gente nunca vai ter. Porque se a gente tivesse, a gente entenderia as pessoas. Porque a gente só faz aquilo, na verdade, que os nossos... Ou, claro, se a gente não tá sabendo controlar os nossos sentimentos, porque nós somos, querendo ou não, pessoas que precisamos ter os sentimentos controlados, né? A gente não pode deixar a raiva aflorar, nem a paixão aflorar, nem nada aflorar. A gente tem que estar tudo bem controlado. E se essas pessoas que agiram errado, né? Que a gente tenta se colocar no lugar delas, e elas não estão com os sentimentos controlados, talvez elas não estão porque elas... Enfim, elas passaram por momentos difíceis, elas não querem mudar, elas não querem a mudança, elas só querem ficar achando que sempre estão certas. Uma coisa que me ajudou muito, e que eu até aconselho aí quem tá ouvindo, até vocês dois, tá? Porque eu sei que vocês não fazem isso. É meditação. Meditação, meu Deus do céu, é uma parada muito, muito, muito foda. E é a meditação real mesmo, tá? É aquela de você sentar, nem que você senta, bota uma musiquinha ali pra meditar, que não tenha voz, tá, gente? É só um... E ficar na praia, ou ficar... Não, nem todo mundo tem praia, né? Mas, enfim... em casa, respirando, concentrando e vivendo o momento de hoje. A gente tá sempre vivendo o momento de amanhã, né? A gente tá sempre pensando em amanhã.
É a energia.
Mas tá, então, só voltando, porque a mãe já sei, a mãe faz várias coisas pra mudar o mundo, que a gente, todo mundo aqui já sabe, ela faz N coisas, isso é muito legal. Inclusive, parabéns, dona Silvana.
Não, mas eu tenho que fazer muito mais, eu tenho feito pouco.
Já fiz. O que tu quer fazer? Então, fala aí o que tu quer fazer, vamos lá.
Então, eu quero poder... proporcionar dias felizes para as crianças que estão no abrigo. Porque, assim, às vezes a gente fala tanto da vida, mas tu já parou para pensar, tu acordar dormir no mesmo lugar todos os dias, sábado e domingo, e nunca sair dali. Tu proporcionou um momento de felicidade. Tu mostrou para a criança o que é o mar. Talvez aquela criança nunca foi no mar, não conheceu o mar. Então, meu Deus, se tu poder proporcionar isso para alguém, isso é felicidade, isso é vida, isso é loteria.
Sim. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Sabe por que eu acho que as pessoas acabam... Eu acho que todo mundo devia filosofar sobre a vida o tempo inteiro, sabia? O tempo inteiro. Eu acho que quando a gente sai com um amigo, a gente tem que filosofar sobre a vida. A gente tem que falar sobre o que a gente acha, sobre o que acredita, o que vem depois, o que não vem. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente só para pensar realmente nisso e a gente começa a filosofar mais quando a gente tá mais velho, né? Quando a gente tá meio que perto da morte, a gente começa a pensar
então,
mais
olha,
sobre isso.
Vamos parar com esse podcast?
Por quê? Não, eu só tô falando porque a gente... Não, tô falando porque a gente tinha que pensar mais na vida durante todas as fases dela. Isso não só quando a gente tá chegando no final. Entendeu?
Então, outra coisa também que na minha vida, em algumas discussões que eu tive, que hoje eu vejo que foram banais, assim, é que eu procurei sempre ter a razão. Entendeu?
E procuro ter hoje.
Se a pessoa falava alto, eu tinha que falar mais alto. E hoje, se eu vou discutir com alguém, eu tenho agora isso pra mim. Ele pode me achar ela ou ele pode me achar uma perdedora. Não tô mais não aí.
Só com terceiros, né?
Não, peraí. Calma aí. Peraí que eu não tô te reconhecendo. Gabriel, vou perguntar pra quem mora contigo. Gabriel, a dona Silvana, a pessoa gritou com ela, ela abaixa o tom ou ela aumenta o tom?
É, aumenta o tom. Esse não. Papo que ela tá dando... É só com terceiros, com pessoas próximas dela. A razão é dela, pessoal. A razão é totalmente dela.
Gabriel.
100% dela.
De verdade,
aí,
é porque...
Ó, gente, escuta.
De verdade é porque eu sempre tenho razão.
Vocês acabaram de tirar a prova real, pessoal.
Infelizmente. Se eu for contar o meu cotidiano nos stories, eu quero eles vão dizer assim, 10 e 10... Clique no stories um razão sem razão. Razão. Segundo, razão sem razão. Razão. Claro que vocês têm muita razão e eu escuto. Porque tem muitas mães que não escutam os filhos. Não, meu filho. Tem mães que pensam assim, para. Eu tô nesse patamar. Eu vou dizer que o meu filho tá certo nisso? Não vou dizer. E eu escuto muito vocês. Mas eu tenho experiência para dizer para ti... Que isso não tá legal.
Não dá pra negar a tua evolução.
Eu tipo assim, eu vou dizer o seguinte. Tu és um filho maravilhoso, tá?
Ih, vai começar.
Mas eu vejo assim que tu perde muito tempo com a tua vida, já que nós estamos falando de vida, jogando aquele jogo. Agora, se o Gabriel pegasse, levasse pra uma... Pô, eu gosto tanto de jogar esse jogo, que eu vou tentar conciliar fazendo um vídeo. De repente, isso é o que eu quero pra mim, pra minha vida. Jogar, fazer vídeo. Porque assim, ó, eu não concordo com gente que fica perdendo tempo com coisas que não se tem nada em troca.
Mas tu só vê quando eu tô no jogo. Eu tô estudando.
Oh, meu Deus! Meu Deus!
Cara, eu tô na frente do computador. Tem N possibilidades pra eu fazer.
Gente.
Enfim. Vamos lá, isso é um assunto. Isso é um assunto.
E outra coisa, pessoal, ele vai cortar essa parte, tá? Ele vai cortar essa parte, gente.
Não, vou deixar?
Eu vou deixar. Eu já falei isso porque eu quero escutar e quero ver se ele cortou.
Mas deixa eu. Agora, então, só pra gente finalizando já pro nosso comentário dos ouvintes, eu quero saber de vocês, assim, porque. A gente, né? A gente parece que tem uma parada que é assim. Hoje a gente aprendeu uma coisa. Só que no dia seguinte, a gente vai esquecendo ela. A gente vai deixando, tipo assim,
Isso.
Quer saber? Esqueci. E daí fiquei com raiva de novo. E daí fica uma curva, né? Ao invés de ser uma carga evolutiva de pra cima, só crescente, ela fica sempre numa curva. De tipo assim, um dia, como a mãe tá falando ali, um dia eu fiz isso de controlar os meus sentimentos e não aumentei minha voz. No outro, eu já falei assim, quer saber? Ontem eu fiz isso. Hoje eu não vou fazer. Não vou ser a boba.
Né?
É uma montanha russa. Vocês... Eu sinto que na nossa sociedade, a gente faz... É muito bonito o discurso, só que na prática é mais difícil, a gente sabe isso. Todo mundo sabe, a gente tá aqui pra aprender e a prática é dificílimo. Vocês buscam melhorar todo dia algo que vocês veem que tá errado em vocês, ou vocês... Porque, querendo ou não, tem um pouquinho de... Não é egoísmo, tem um pouquinho de egocentrismo, de ego. Tem um pouquinho de ego da gente, tipo assim, eu não vou deixar isso acontecer. Isso é um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Mas assim, gente, eu quero deixar bem claro aqui que eu só tô trazendo esses papos aqui de filosofia porque eu tenho gostado muito desse assunto, eu tenho conversado muito com a minha família sobre ele e eu tenho aprendido muito, certo? Com isso quer dizer o quê? Que eu não sou a pessoa perfeita, ok? Eu tenho vários defeitos que eu tenho que melhorar e ainda bem que eu tenho que melhorar. Então, por exemplo, eu não sabia controlar a minha raiva. Eu deixava a minha raiva aflorar. E eu sempre falava assim, isso me entrava nos nervos do tipo assim, cara, era impossível, eu não conseguia, era dentro de mim, eu saía assim, bizarramente, sabe, ficava fora de controle. Uhum. E eu comecei a pensar assim, cara, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre fiquei com muita raiva, daí depois no outro dia eu falava assim, vou melhorar. No outro dia eu já tava com raiva de novo e isso voltava. Todos os dias era a mesma coisa. Até que eu decidi botar um ponto final e falar assim, não, cara, todo dia eu vou lembrar disso. Eu tenho que lembrar, pô, eu sou uma criança que não sei aprender uma coisa básica. Então eu comecei tentar vencer isso, porque isso tem muito do ego, né? E eu tenho um egozinho bem, bem grande, meus amigos, que eu tenho que saber diminuir e dosar esse negócio. Mas é isso, né? A gente tem que evoluir e a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, eu já tive vários momentos aqui em casa que rolou um estressezinho e eu soube controlar. Eu soube, tipo assim, cara, se fosse o Guilherme de antes, eu e o Henrique, a gente estaria brigando agora ou estaria brigado. Hoje, eu respiro e eu falo, cara, não, eu vou ouvir o que ele tem pra falar, sabe? Não é só porque, não sou só eu que tô certo, não sou só eu que tenho a minha visão. Vou ouvir o que ele tem pra me falar. E ele falou, tipo assim, eu achei que você fez isso, você fez assado, esse lado aqui, tudo bem, eu concordo com você, mas nesse eu acho que você pecou nisso. Eu podia muito falar assim, mas amor, eu fiz isso por conta disso. Eu falei assim, cara, não, se ele tá falando é porque ele tá sentindo. E se ele tá sentindo, eu tenho que respeitar o sentimento dele, respeitar o que ele tá falando. Eu tenho que estar aberto pra ouvir, porque se eu tá sempre falando mas, eu fiz isso por conta disso, por conta daquilo, ferrou, entendeu? A gente tá sempre inventando desculpa pra coisa. O que eu fiz, me desculpa, errei, de fato, faz sentido, vou tentar melhorar nisso. Sim. Me perdoa, não me coloquei no teu lugar. Entendeu? E foi assim, acabou. A gente ficou super bem. A gente se prende tanto a essa parada do ego e da arrogância, né? Porque assim, não é arrogância, desculpa. O ego e a... Como se fala? Quando a pessoa...
Orgulho.
Orgulho. O orgulho é um inferno. A gente se prende nessa coisa e deixa de viver momentos super legais por conta do orgulho.
Sim.
Por que a gente deixa o orgulho vencer se o orgulho é uma coisa ruim? Meu Deus, gente, o orgulho é horrível. A gente fica trancado dentro do quarto com a nossa razão. A gente
se priva no nosso próprio pensamento, né?
É. A gente acha que a nossa razão é isso aí, pô. Se toca. A vida não é sobre você, a vida é sobre tudo.
Complementando o que tu falou, trazendo também o assunto do podcast da semana passada, que foi coração partido e tudo mais. Eu já fui muito assim, nos meus relacionamentos anteriores, de ser explosivo, assim, tipo... De alguma coisa acontecer e eu, tipo, aumentar a voz e berrar e tudo mais. E, tipo, depois de muito términos, assim, tipo, de alguns términos e até parar pra refletir sozinho mesmo, eu comecei a notar que isso não fazia bem pra mim. Como o Guilherme falou, o orgulho é algo que tu se prende dentro da tua cabeça, porque nada mais é do que tu se privar de fazer as coisas, o orgulho.
Sim, sim.
Porque total. A outra pessoa vai continuar vivendo normal. O orgulho tu só tá se ferindo.
Sim, total.
Entendeu? E hoje em dia, quando eu e a Lidiane acontece alguma coisa que... Claro que hoje em dia ainda discuto, mas não sou mais de aumentar a voz e tudo mais. Eu chego, vou conversar com a Lidiane e falo bem assim, amor, eu sei que eu tô errado, eu errei nisso, mas eu quero que tu entenda que tu também errou nisso.
Sim.
Entendeu? Hoje eu quero... Eu consigo entender o lado que eu errei. Tipo assim, sim. Lógico que às vezes demora um pouco mais, ou às vezes um pouco menos, para eu entender o meu lado. Mas eu tento entender o lado que eu tô errado, eu tento entender o porquê eu tô errado, e também argumentar o que eu acho que a pessoa está errada, ou que real, ou de fato ela está errada no meu consentimento. A minha consciência, né? Consentimento não.
Sim.
E eu tento argumentar em cima disso pra ter uma conversa, porque se eu ficar no orgulho, a gente vai ficar sem se falar, daí às vezes não resolve. Essa briga que a gente não resolveu, numa próxima briga que a gente vai, tipo, vai conversar, vai começar uma conversa sem ter resolvido uma última briga, aquela última briga não ficou nada resolvida. Então vai cada vez aumentando e acumulando vira uma bola de neve que uma hora explode. Eu, pelo menos, eu era muito assim, tipo, ia... Ah, deu uma briga, não resolvia, brigava, voltava a se falar, brigava de novo, não resolvia, brigava, começava a falar de novo e começava a criar uma bola de neve. E aí, onde é que eu explodia? Que eu ainda sou assim, eu ainda explodo quando crio uma bola de neve, sabe?
Uhum.
Então, hoje em dia, eu tenho essa consciência de tentar resolver as coisas já no ponto inicial.
Sim, pra não deixar o negócio.
Isso, não deixar acumular. Se eu deixar acumular, eu sei que eu vou explodir e eu vou sair de si. Entendeu?
Sim. Eu sou casado, né? E eu, como homem casado, eu já tive muitas briguinhas bobas que eu ficava uma semana sem falar. Por conta de um sentimento, a gente deixa de viver momentos super legais, né? A gente podia estar vivendo momentos legais.
E talvez essa semana que vocês perderam por não ter se falado fosse maravilhosa, seria algo que tu até hoje estivesse pensando nessa semana. Tipo, ah, tu perdeu essa semana, vocês poderiam ter viajado, feito alguma coisa diferente.
Sim, a gente perdeu muitas oportunidades.
Então, né? E eu...
Fala, mãe.
Eu tô tentando fazer um exercício. Eu tenho até feito um propósito pra Deus, que pra Deus eu não costumo falhar, mas já tô falhando com Deus. Porque assim, ó, eu tenho todos os dias eu tenho falado assim com Deus, assim: Senhor, hoje eu não quero falar nada de negativo de ninguém, não quero essa energia negativa. Se deu algo errado, eu quero, se a pessoa fez algo errado ou deu algo errado, eu não quero chegar e dizer assim: ah, mas deu errado por causa disso. Não, eu quero dizer: calma, amanhã a gente conserta, vamos chegar num acordo com a sugestão que tu me dá. Tô tentando isso uma semana. O dia
falhasse tem... hoje já, né?
Calma, o dia tem 24 horas, então digamos que eu acordo 6h30 da manhã, vou dormir 10 da noite, às vezes até às 8 da noite eu fui bem. Depois das 8, falhei. Aí já volto pra estaca zero.
Regrediu.
Então eu tô tentando isso há uma semana, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu quero isso pra minha vida. Eu não quero enxergar as coisas de forma negativa. Eu não quero que alguém chegue mais pra mim. Visse aquela fulana e a gente às vezes converse alguma coisa. Não. Se eu tiver que falar de alguém, eu quero falar pra ser uma crítica construtiva.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Eu quero tentar isso. Pra minha vida. Então, eu não consegui ainda, tá difícil. Mas se eu conseguir um dia, dois, três, em 15 dias, numa semana, eu vou estar feliz pra caramba. Porque eu quero ser mais ouvidos pra escutar, quero falar menos. E isso tudo é o meu propósito. Porque eu sou muito falha. E eu tô aqui para aprender. E uma coisa que eu tenho feito é essa reflexão. E eu tenho todos os dias, eu tenho falhado alguma coisa, tenho aprendido muito com as pessoas, porque as pessoas...
Eu te ajudo nisso aí.
As pessoas, infelizmente, eu achei que depois dessa pandemia, as pessoas iam ter uma melhora, até sobre uma reflexão de tantas coisas que a gente passou, mas eu não estou vendo isso, não. É triste. Mas é como eu falo, a mudança do mundo tem que começar por mim. Então é assim que...
Exata. É. Aí, olha essa frase.
Entendeu?
Essa frase é bem boa, hein? Arrasou.
Então é isso. A mudança tem que começar por mim.
Tem uma parada que aconteceu essa semana, né? Porque assim, aqui no bairro acontecem muitas coisas. As pessoas são muito mal educadas, infelizmente, né? As pessoas são mal educadas. E uma coisa que me incomoda muito é lixo no chão.
Que é isso aí, Guilherme?
Não sei se... Ô, Guilherme, foi, mãe.
Olha aqui, vem um negócio aqui pra mim, é do teu.
Que foi?
Do teu zap. Caixa, compra meu. Aprovada no seu cartão de crédito. Boneca Juliette, tamanho real. Valor
R$2.199. Hã? Tá doida.
Que é isso, cara?
Ih, compraram uma boneca da Juliette no teu cartão. Quem tá escrito? Não, não é isso. Quem tá escrito?
Caixa compra aprovada no cartão de crédito. De quem?
No teu, né? Se é caixa compra aprovada.
Mas o que que é?
A boneca Juliette, tamanho real, canta Deus me proteja. Foi tu, né, Guilherme? Fala!
Isso, a internet. A internet tá fazendo. Eu fiz com alguns amigos hoje à tarde. Eu falei assim: ah, eu vou fazer pra mãe agora no podcast ao vivo. Eu sabia a cara dela, assim: hã?
Não, eu já não tenho sorte.
Era assim: ó, caixa. Compra aprovada no seu cartão de crédito. Boneca Juliette, tamanho real. Dança e canta, Deus me proteja. R$2.100.
Se eu já tiver... O meu propósito hoje já ia falhar de novo. Já ia. Já ia falhar. Eu já estava aqui atentada, porque o único mês que eu não gastei o meu limite. Tá? Deus, assim, pô, então tá até maluco, vou gastar essa droga desse limite, ficava nesse limite ali. Para, eu gosto muito da Juliette, mas eu não ia comprar uma boneca de R$2.199.
Que canta Deus me proteja.
Não, eu amo essa música, Guilherme, é linda. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa.
Mas vocês estavam em qual fio da meada que eu estava?
Ah, me perdi já no assunto.
Não, eu já até me perdi mesmo, porque...
Ah, enfim,
compra aprovada caixa, porque a caixa é isso, manda, gente, pra mim. Se eles passam, às vezes...
Sim, às eu sabia que eu tô cantando da caixa.
Às vezes eles vão lugar, eu falo assim, ah, Deus, R$30, né? Como? Porque já mandaram aqui pra mim a caixa, compra aprovada. Agora vem R$2.190, vai tomar
banho? E na boneca Juliette, olha. Vai lá, vamos para os comentários dos ouvintes. Ah, a mensagem aqui tem da Tati Machado. A Tati, né? Tati Machado.
Gente, deixa eu te falar, Guilherme. Ela foi na padaria.
A Tati?
Foi. Meu Deus, Guilherme, que pessoa amada.
Ai, que fofa.
Parecia que a gente se conhecia há muito tempo.
Gente, tu nem me
Nós
falou.
Conversamos,
que legal,
eu acho que quase uma hora. Foi
Sério?
Ela, um namorado dela e um neto. Gente, que pessoas maravilhosas.
E a filha dela?
A filha dela
fofa.
A filha, não, dela, a filha não dela não foi. É. Aí ela disse, ah, que agora só falta te conhecer, que tá louca pra ir no Beto Carreiro. Gente, mas aí eu fiquei ainda pensando assim, né? Como esse podcast me trouxe coisas boas pra minha vida. Sim. Já que a gente tá falando de vida.
Sim.
Das coisas boas. Quantas coisas boas ele me trouxe.
Legal, né?
Pessoas que eu jamais pensei que eu ia conhecer.
É.
E o carinho, assim... Ai, muito... Só gratidão
isso,
mesmo.
Isso é uma coisa... E é engraçado que... Quando, assim, a gente vê alguém que escuta o podcast, a gente não sente como é... Ah, é fã da gente, assim. A gente sente como realmente é um amigo, assim. É. Porque as pessoas já vê a gente, já cumprimenta, já começa a conversar. É. Sei lá, às vezes eu não sei muito o que falar com as
Mas
pessoas, sabe?
Mas
sabe
o que, que ela disse?
Também.
Sim.
Sabe o que, que ela disse? Que, na verdade, o podcast, ele traz essa...
Atmosfera mais íntima.
Isso, essa intimidade... Por ela conhecer as coisas que eu gosto.
Sim.
Entendeu? Traz essa intimidade.
Eu gosto muito do... O podcast, na verdade, é uma parada realmente que não é pra bombar. Não é algo pra viralizar. Mas é algo pras pessoas conhecerem a gente. E as pessoas conhecerem e debaterem com a gente. Isso é muito legal.
Tem gente que fala assim pra mim, ó. E o podcast de vocês está bombando?
O pão de cast?
Podcast
de podia fazer na padaria, né, gente? Esse é o pão de cast, o meu novo pão. O pão, ai, novo
eu peguei, pão de cast. Sabe o que eu falei? Olha, eu não entendo muito disso. Quem entende é o Guilherme Gabriel. Mas eu vou te dizer, se está bombando ou não, para mim, é como se fosse assim...
Uma terapia.
Olha, se deixar de fazer o podcast, porque eu sei que é difícil, que os temas semanais é mais difícil, talvez a gente, pro ano que vem, retome isso, assim, quinzenais, né?
Sim.
Até pra gente ter mais temas, mas eu digo assim, quanta coisa eu aprendi, quanta gente eu conheci, e até mesmo vocês dois, quanto eu... Porque a mãe acha que conhece os filhos, mas a gente não conhece.
Sim.
Tu mesmo, o Gabriel, pra mim... Foi um presente pra mim tremendo. Porque quantas coisas tu nem fazia do Gabriel por essa distância, né? Sim. Que tu foi, o Gabriel já era bem novo. E o Gabriel de ti. Então, isso pra mim foi um baita de um presente. Então, bombando ou não, o importante é nossa...
Pra nós tá bombando, né?
Pra nós tá bombando. Porque o importante é essa nossa conversa aqui. E se essa conversa ainda tá ajudando alguém, bota lucro nisso.
E o legal, sabe o que que é? É porque o podcast, ele justamente traz essa atmosfera intimista, porque a gente... Principalmente porque a gente já nem edita mais quase, né? É. A gente já segue, vai até o final e é isso aí. A gente já deixa mesmo as pessoas conhecendo a gente como a gente quer. No início, a gente tinha muito medo. Né? Porque, pô, se expor opinião dá medo, né? Expor o que a gente pensa, tá aqui enfrentando comentários que podem vir negativos pra gente, pode, né, pode prender, pode ainda... Um olhar de julgamento pode deixar a gente ainda pior. A gente tá aqui na linha de frente, dando a cara a tapa, é importante. E o podcast, eu sinto que a galera, quem ouve principalmente, quem consome podcast, é uma galera muito do bem, na meu ver. É uma galera que tá querendo conhecer outras pessoas, quer outra visão, quer outra opinião, quer sair fora da caixinha, sabe? E isso é legal. Eu acho que quem ouve podcast é uma galera muito massa. Eu, na verdade, eu tô querendo botar esse compromisso pra eu começar a ouvir mais e conhecer outras pessoas. Principalmente esses que falam sobre filosofia, assim. Que eu tô querendo consumir tudo, assim, que fala sobre filosofia da vida, que eu tô bem neurótico, bem louquinho nisso. Mas isso é muito massa. Isso é muito massa.
Já que tu falou de podcast, também queria indicar aqui o podcast do Mano Brown, que é muito bom pra quem gosta de escutar podcast e tudo mais. Ele já fez a entrevista com o Lula e tudo mais. É Mano a Mano.
Mano a Mano?
É, boa. Muito bom o podcast dele.
Eu nunca ouvi, vou ouvir pra ver. Vocês nem ouviram aquela música que eu indiquei na semana passada,
eu
né?
Eu ouvi, bem bonita.
Eu ouvi, bem linda.
Bonita, né? E tu viu a tradução?
Sim.
Ah, boa. Então tá, eu tenho uma série, em série não, Gabriel, pra ti vai ser foda, tu vai gostar, eu assisti um filme ontem muito legal na Netflix, se chama, o nome do filme é o nome do cara, me indicaram porque falaram que, eu lembrei de você, é um cara que ele faz tudo sozinho, é um cara que ele é comediante, ele atua, ele canta, ele produz, ele grava, e ele vendeu pra Netflix o projeto dele na pandemia, Se chama Bo Burnham, assim, B-O, Burnham, negócio assim, Bo Burnham Inside, né, de dentro, é de uma hora e meia, mas assim, é incrível, e as músicas são boas, e é engraçado pra caramba, e é muito bem feito, sabe, não é uma coisa tipo como se fosse só um YouTube, não, é muito bem feito, é muito legal, vale super indicação aí pra quem quiser assistir, e ele faz super críticas, sabe, críticas sobre a sociedade, em formato de humor, achei incrível, enfim, assistam. A Tati Machado mandou assim pra gente: me acabei de rir da dona Silvana, candidata à presidência, a presidenta, e Gui dizendo que bisneto, o que eu quero é saber das novidades. Ah, não entendi, o Gui dizendo, que bisneto, que eu quero saber as novidades. Ah, tá, lembrei, amei esse episódio, gente, uma terapia que acompanha no meu home office, amo vocês. Beijo, muito Tati, quero muito te conhecer, e bacana que você conheceu já a nossa, Tati. Metade da nossa família, muito bacana, muito legal, você é uma pessoa muito de luz. A Zaya, Zion Zion Foto Afetiva falou o seguinte: eu sou simplesmente apaixonada pela maneira como vocês conduzem o pod. Semana passada eu coloquei em dia, estava atrasado uns 4, porque já estava desesperada e com a sensação de estar de fora da conversa, sabe? Ruim demais. Coloquei meu fone e fui do riso ao choro e ao contrário também. Haha, amo vocês e obrigada por tanto. Sou a mesma, com perfil diferente. Eba, que bom que você tá com a gente agora de volta. 4 episódios.
Sim,
aí, assistiu 4 horas
Letícia
da gente.
Letícia do Japão, esse Instagram dela, ela, na verdade ela trabalha com fotos. Quem quiser seguir lá, dá uma olhada.
É Letícia. Sério? Ela faz fotos no Japão?
Isso,
ela faz. Ah, eu lembro, sim. Que legal. Adorei. Vamos lá. A Débora _ AM. Adorei demais o episódio. O joguinho estava muito engraçado, mas as falas sobre o nosso contexto político eu aplaudi aqui enquanto ouvia. Vocês estão cobertos de razão. Não existe desculpas para a forma que esse governo trata nosso meio ambiente. O descaso com a educação e o escândalo que foi a pandemia. Tantas vidas se perderam por pura negligência. Não tem como defender. Orgulhosa dos posicionamentos de vocês. Um beijo, família querida. Obrigado,
beijo, Débora.
E isso só se reafirmou, na verdade, essa semana, né? Que a gente viu que o Bolsonaro, do G20, ele foi o único presidente que não se vacinou e nem vai se vacinar. E o Marcelo Queiroga, que está lá com ele, o ministro da Saúde, também não se vacinou. E não, desculpa. Não, eu acho que ele não se vacinou,
não, ele
também,
vacinou,
né, o Queiroga?
Ele se vacinou.
O Queiroga se vacinou? Uh-huh. Ele se vacinou, só que ele está com Covid, né? Saiu essa informação. Enfim. A gente já fez tudo que podia, né? A gente já falou tudo que podia para as pessoas enxergarem quem está no poder. E agora não cabe mais a gente, né? Cabe as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo e verem. Porque só basta ver. Vamos então agora para Helena Alfranceschi. Gui, ouvi a música que você indicou, Older, Sasha Sloan, e achei simplesmente perfeita. Obrigado, obrigado, beijos, adoro vocês, família.
Beijo.
Eba, obrigado, que bom que gostou. Essa música é bem bonita mesmo. Eu sempre vou ouvir ela quando estiver querendo pensar. Harry Harios, que tá sempre aqui com a gente também. Ah, eu tô aqui gritando com meu parabéns, obrigada. Eu ouvi no trabalho de 9... De novo, e me senti famosa por ser citada no pod.
Gente, eu tô rindo, sabe de por quê? Tu és uma peste, né, Guilherme? Que esse negócio da caixa. Se fosse verdade, esse podcast não ia continuar? Tu ia lá resolver isso pra mim?
Jura, cara. Que ia comprar a boneca da Juliette. Eu só devia ter continuado
não,
assim,
mas
vai chegar a boneca da
assim,
se chegar a boneca daí, tu resolve.
Ah, mas alguém comprou. Não, tu não, né? Mas como tu usa o meu cartão, poderia ter clonado. Mas daí vem lá no teu nome ali.
Eu uso o teu cartão.
É, a mensagem veio no teu nome, sei que foi o problema.
É,
mas ela foi enganada.
Foi enganada.
Vamos pra Giovana PRN. Gente do céu, eu perdi tudo com a dona Silvia ainda risada na mensagem do final. E fico chocada de como Gabriel tem a memória boa. É verdade, Gabriel tem a memória super boa. Adoro como o papo é descontraído e também as reflexões do Gui. A diferença que faz uma terapia na nossa vida, né? Beijo, seus lindos. Quase nunca comento, mas tô sempre aqui.
Beijo,
Giovana.
Obrigado. Só essa sua mensagem é importante, tá? A Paty Lettner, que tá sempre aqui com a gente também, ela mandou o seguinte: se nós pudéssemos falar com os animais, nós iríamos enlouquecer eles. Ha, ha, ha. Será que eles não são assim plenos justamente porque não entendem nossas loucuras? Imagina chegar em casa estressado do trabalho e desabafar com o animal e ele entrar nessa pilha. Eles já não seriam mais tão leves e doces como são hoje, só querendo nos dar amor. Acho que iríamos passar para eles os nossos sentimentos ruins também.
Pô, nossa, verdade. Faz sentido,
nossa.
Total.
Arrasou, verdade. Então, já cancelem essa aí que não vai dar certo.
Vou falar todos os idiomas mesmo.
É. E André Fire, esse podcast está em outro nível mesmo, gente. Começa com jogos de prefiro isso e prefiro aquilo e termina com uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado dos Caladers. Eu amo demais ouvir vocês. Dona Sil, manda beijo pra mim e pro povo de Manaus.
Sim,
que
tá,
ouve vocês. Eba. E Debbie Bintencourt mandou o seguinte: a ideia do tempo dentro da cabeça para pensar quando ficamos irritados, etc., é boa, mas para mim não funciona muito. Eu sou muito ansiosa e gosto de resolver as coisas rápido. Não ia conseguir relaxar e ia ficar pensando nas coisas, pessoas e tudo mais. KKKKK. Uma amiga minha, inclusive, me ligou essa semana, dois amigos, né, que eles dois ouvem. Eles me zoaram por essa coisa que eu falei, essa loucura aí, que eu falei de entrar dentro do subconsciente. A Júlia, tu não conhece? Aquela da casa de Tiradentes, que vocês acham linda aquela casa dela.
Que ela tem. Mas o que ela falou pra ti?
Ela falou assim: não, eu só vou me despedir falando uma coisa. E daí ela falou uma coisa que eu falei, só que a gente fala tanto no podcast que a gente nem lembra, né? E daí ela falou assim: ah, Fernando de Noronha, uma rede. Deu hã? Deu, não entendi. Daí ela assim, não entendeu, daí ela explicou. E daí a gente começou a rir. Eu já nem... Gente, a gente fala aqui no podcast, eu não lembro mais, tá? A gente desliga, eu já não sei mais o que eu falei aqui e o que eu não falei.
Não é à toa que a gente repete um monte de coisa, né?
Exatamente. Eu acho que as pessoas que ouvem a gente ficam assim: ah, tá, ele vai contar essa história de novo. É. E a Renata Mira falou o seguinte: eu me mijei com a dona Sil falando que tem que ver eleitor do Bolsonaro como ser humano. Infelizmente. Ai, kkkk. Deus. Tava bem concentrada no trabalho e gargalhei alto. Evelyn Dias Lopes falou o seguinte: Gui, quando entro no assunto do tempo, parar, voltar pra pensar, me identifiquei, porque minha psicóloga sempre você fala, você quer uma fórmula, né, Evelyn? Porque às vezes eu queria que as soluções elas fossem mais simples, mas no final, será que falta tempo ou a gente que não se dá esse tempo? Os sentimentos bons e ruins, eles fazem parte da experiência de ser humano. E quando a gente para no nosso próprio tempo para se olhar, identificar o que e por que tá sentindo, a gente consegue encontrar as respostas. Aleatório, amei o seu vídeo do iPhone. Ah, que linda! Muito obrigado, Evelyn. Oh, eu adorei esse comentário seu. É muito legal, cara, porque realmente é tudo isso que você pensa, eu também penso, eu também acredito. A gente é envolvido, né? A gente é envolvido por vários sentimentos, a gente tem que saber controlar eles para que eles não sejam uma experiência negativa pra gente nem pras pessoas ao nosso redor, né? Enfim, vocês já perceberam que nesse podcast tá virando uma parada bem psicológica, né? Bem de filosofia. A gente já falou tanto na nossa vida. Hã?
Eu amo, sabia?
Eu também amo, sabia? Eu também gosto disso. Tenho gostado mais. Porque a gente já falou tanto, né?
Porque não tenho mais saco pra estudar, senão eu faria psicologia.
Eu queria fazer filosofia. Agora eu comecei a gostar de filosofar.
Não.
Aqui a gente tem mensagem também da Eulori Alves. Eu amei o episódio da semana, eu adoraria falar com os animais e ter essa possibilidade de me desligar do real para voltar depois com uma resposta melhor. E sobre o projeto Genocida em Curso, devemos reforçar que não basta ser anti-Bolsonaro pessoa, mas ser contra o projeto que ele representa, que é de desmonte do Estado com sucateamento da educação e saúde pública. Fim dos direitos trabalhistas. Eu tenho esperança que em 2022 as pessoas não caiam no nem Lula nem Bolsonaro, porque irão acabar escolhendo o Bolsonaro com uma roupagem mais paz e amor, mas que coloca pedra embaixo de viaduto para as pessoas não poderem dormir. É um bom questionamento. É um bom questionamento. Underline Nathan. Olha o Nathan. Underline Nathan VP. Tava maratonando os episódios e queria dizer que vocês evoluíram um monte em questão de qualidade, pautas e etc. Sem perder a essência. Essa coisa que tu inventasse aí deu muito certo, Gui. Eu adoro vocês. Obrigado, meu anjo. Que bom que você tem esse pensamento da gente. Que comentário lindo. Muito obrigado. Muito amor pra você também. E Viviane.scv falou o seguinte: eu super concordo com a sua fala sobre Bolsonaro. Eu sou uma que votei nele por falta de conhecimento e de buscar saber em quem estava votando. Fui na onda dos outros e hoje eu super me arrependo. Isso aí, Vivi. É importante. É isso que é legal
isso
a conversa,
aí que a gente
né?
Fala, né?
Ela votou, ela viu que ela não curtiu o que ele fez. E é isso aí. Política é isso. A gente não tem que ter um realmente. Não falaram tanto sobre isso de não ter um político de estimação? É isso que a Vivi tá fazendo. Ela votou, viu que não curtiu, viu que não fez o que ela achou que ele iria fazer, se arrependeu e nunca mais vota nele. E é assim que a gente tem que levar, né, a entender mais, falar mais de política, tentando realmente mostrar para as pessoas que não é sobre a pessoa, é sobre o que está acontecendo com todo mundo. Não é sobre uma pessoa só, é sobre o que está acontecendo, né? Enfim. Isso mesmo. Só pra gente resumir aqui, bem basicão, mas é só pra gente não se prolongar, que a gente já tá bem no final. E aqui no nosso Twitter nós temos mensagem da @fabian_crazygirl. Tava aqui fazendo minha defesa de escolher falar todos os idiomas, mas daí o Gui vem com essa porrada e eu não poderia deixar de parabenizar por esse posicionamento. Obrigado! É isso, não dá pra defender o governo que isso não levou de volta à linha da pobreza e matou quase 600 mil pessoas na pandemia. Exatamente, Fabi. É isso que a Vivi tava falando também, né? Vamos mudar pra melhor. E @euTiagoMaia, eu amo que todo episódio tem um tema, mas o que menos se fala é sobre ele. Mas desviem sempre do assunto que eu também amo, tá? Eu gosto mais ainda quando o assunto é desviado pra falar mal do coiso. E @AmandaDePisani falou o seguinte: meu Deus, o tapa na cara que o Gui deu no podcast de hoje. Que pessoa foda, Gui, eu te amo. Obrigado, Amandita. E na verdade, gente, só pra gente finalizar e a mãe já ir pros beijinhos da Dona Sil, aqui a gente não é pra ter um discurso mesmo de lacração, de lacrador, nem nada. É mais pra gente conversar, pra gente debater, pra gente falar que, cara, vamos mudar a sociedade pra melhor, cara. Se a gente tá podendo fazer isso juntos, vamos realmente entrar num consenso e ir ajudando um ao outro, né? Dando de mãos dadas mesmo. Aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, não tem que ser só um post no Instagram. Sim. A parada tem que ser todo dia. A gente sabe. É difícil pra caramba. E é aí que é o segredo. É difícil, mas não é impossible. E é com esse, com essa frase final que a gente vai para os beijinhos de Dona Sil.
Então hoje eu vou iniciar os meus beijinhos para o André e para o pessoal de Manaus. Um beijo grande para vocês.
Beijo!
Beijo, André!
Hoje
beijo, Manaus!
Hoje também vou mandar um beijo para Natália. Beijos, Natália.
Beijo, Natália.
Beijo, Nath.
Tati Machado, aquele beijinho especial.
Beijo, Tati, sua fofa.
E para Melissa, minha filhada, um feliz aniversário. Para minha amiga Sabrina também. Feliz aniversário, Sabrina. Muita luz.
Feliz aniversário.
Beijo, Sabrina. Beijo, Melissa. Que eu tenho ciúmes. Que o pessoal diz que eu tenho ciúmes da Melissa.
Tadinha. Pecado.
Brincando,
você tinha comprado a boneca pra Melissa?
Eu devia ter feito isso mesmo pra tu ver.
Cara, como é que pode vocês me enrolar, né? Sabe por que talvez vocês me enrolaram? É que eu já vi caixa, compra aprovada, tá aqui, ó. 2.199, vai tomar banho, rapaz? Tá doido? Gente, então, esses foram os meus beijinhos. Vou me despedir aqui de vocês com um forte abraço. Obrigada por estar sempre aqui conosco, nos aturando. Mas é sempre um prazer fazer esse podcast pra vocês. Continue falando aí nos comentários. Se a gente errar também, mande aquela crítica construtiva, porque a gente tá aqui nesse mundo, já que a gente tá falando de vida, é pra aprender e evoluir, porque nós não somos perfeitos. Estamos muito longe de ser perfeitos. Aproveite a vida. Cada oportunidade é única. Beijos, meus lindos.
Beijo, pessoal. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter, é Gabriel Buschelli. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Até semana que vem. Um forte abraço e um grande beijo a todos vocês.
Gente, dá aquela moralzinha lá. Segue o Calado Vence.
É isso, galerinha. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou ficando por aqui também. Até semana que vem. E um beijão. Até semana que vem.
Beijo. Tchau, tchau.
Beijos. Deus me proteja de mim e da maldade do Guilherme e do Gabriel.